Uma mulher fala a verdade.
Olá, viva! Hoje temos aqui o nosso módulo especial. Vamos falar da radiografia da situação social na região sul de Angola. Aproveitando aqui a presença do chefe indígena aqui nesta região, ele entrou por Benguela, Wila, aí no Cunene, olha, até inclusive o Gotalila Antônio já esteve, as crianças, aquelas, uma delas estão a morrer em Kahama, sim, daquelas meninas aí, rapazes que vieram da Namíbia, foram retiradas da Namíbia, lá no campo de refugiados. Portanto, e como se não bastasse, ele deixou a leva, veio para aqui, já esteve no Virei, já esteve no Tomba. Portanto, num exercício muito sério, em dar voz ao angolano sem voz e também conhecer Angola, trazer as suas preocupações, pois hoje o debate precisamente é este. E nós convidamos todos aqueles que naturalmente querem entrar em contato com o chefe indígena, que é o Dr. William Toné. Podem fazê-lo também pelo telefone 923-17-1315. E desde já queremos saudar todos os nossos ouvintes e dizer também que temos aqui um comentarista, que é o Dr. Francisco Cajama. Ele é advogado de profissão, é professor e também defensor acérrimo dos direitos dos cidadãos aqui na província do Namíbia. Ele já esteve no Tomba defendendo os ativistas, enfim, aqui no Namíbia também. Houve muitos casos, o caso do Chimbo, enfim, outros casos mais. Portanto, são essas pessoas que vamos falar hoje sobre, então, aquilo que é o balanço, o olhar clínico do chefe indígena. Dr. William Toné, muito bom dia. Está a falar para o Namíbia, fala a verdade. Então, queremos saber o balanço sobre a situação social na região sul de Angola.
A situação não é boa. Até aqui, nós continuamos em peregrinação. E é lamentável que, de facto, nós possamos encontrar em pleno século XXI, em agosto, setembro de 2021, cidadãos a viverem em situações deploráveis, como se tivessem não em acampamentos, mas em campos de concentração. Aquilo que é dado a estes nossos compatriotas, não acredito que um cão, porque conheço os cães dos governantes, tanto ministros, dirigentes deste país, conseguissem comer. E nada justifica, nem a seca, nem a Covid, justifica que as pessoas estejam a viver naquelas condições. Os campos onde as pessoas estão a viver é uma situação de violação flagrante de direitos humanos. Num país normal, alguém tinha que se sentar no banco dos réus, tinha que ser julgado por crimes contra humanidade, porque há genocídio, há gente que morre todos os dias enterrada sem uma caixa, sem uma coberta, porque nada existe. Para vocês terem uma dimensão, nestes campos, Kahama, Kuroka e mesmo alguns que estão confinados em Xangongo, as pessoas recebem pirão num balde de 25 litros utilizado para massa consistente para os carros. Não está cheia com pirão para um universo de 100, 120, 80 pessoas. E depois, num outro balde de 25 também, não chega à altura de uma mão, com feijão. Ora, e as pessoas que estão a distribuir, no seu sentimento e humanismo, o que é que fazem para chegar? Porque aquele pirão não chega. Metem água, quer dizer, deixa de ser pirão e transforma-se em matete, para que cada prato possa receber um bocado. Depois passa a parte do conduto, que é o feijão. Então há pessoas que ainda recebem 15 bagos, outras 10, outras 5, outras 2, outras só um bocado do líquido e as restantes só recebem o cheiro de feijão. Ora, em nenhum campo existe uma máscara, sequer de folha de bananeira. Também, desde que começou a Covid, o governo não deu a nenhum cidadão nenhuma máscara de bananeira, pelo que é sempre suspeito onde é que vai canalizado os milhões para a Covid. E nos campos de concentração, pior ainda. Não existe uma tenda, nem panos, nem essas capas de lona
para que as pessoas possam fazer uma coberta. Há algumas tendas, pasmem-se, as pessoas apanham retalhos de redes de mosquiteiro e é isso que fazem, mas isso não impede, inclusive, a entrada do sol e de outros objetos. É para verem o estado até psicológico das próprias pessoas. Portanto, a situação não é boa. A seca, de facto, atingiu, paradoxalmente, mais a região da Huila do que a região do Cunene e Quadcubamba. Portanto, e mesmo do Namibe. Tanto é que nós temos pessoas, hoje mesmo, imigrando para a Namíbia, imigrando para o Cunene, vindas da Huila, imigrando para o Namibe. Quer dizer, e estas pessoas, umas até aqui no Namibe, já são quase tratadas como escravos, porque veja como é que pessoas que fugiram à fome na Huila, postas no Namibe, depois vamos dizer aonde, escalar uma caixa de peixe, recebem pouco mais de 250 kwanzas e outras 200. Nem chega para comprar um quilo de fubá. Portanto, vejam como está a viver essa população.
Pessoas que vieram do campo de refugiados da Namíbia, 6 crianças que morreram, pelo menos, do que sabemos, todas elas vieram da Namíbia. E qual a justificação que o governo tem neste momento em relação, portanto, às condições criadas no local em função da retirada dessas crianças da Namíbia?
Neste campo hoje já se contabilizam 10 mortos, mas é como se tivesse tirado alguém do paraíso para o inferno. Quer dizer, enquanto as pessoas na Namíbia tinham condições mínimas, tinham o Xicandela, nós aqui nem Maine conseguimos dar. Então, estamos a ver, as pessoas tinham uma coberta e nesta coisa de vaidades barrocas dos dirigentes angolanos, disseram que tinham condições, mas as pessoas são tratadas abaixo de campo. De quem é a responsabilidade? Com a Constituição que temos, com o tipo de executivo que temos, o responsável maior é o titular do poder executivo. Portanto, é ele que é o responsável maior pela política de genocídio que se conhece neste momento com a seca que assola o sul do país. Poderíamos fazer mais? Poderíamos, sim. Ação solidária não chega para resolver esse problema. É um paliativo e muitas vezes vergonhoso. Vem mais líquidos, por exemplo, e quando chega a distribuição, as pessoas chegam a receber um quilo, meio litro, um litro de óleo. Quantos dias as pessoas vão comer? Nós temos que montar um esquema para ver continuidade. E não é possível hoje que dirigentes estejam refastelados em gabinetes em Luanda e não conheçam o drama das suas populações. Portanto, nós estamos a ter cidadãos a viver abaixo de cão e depois ver caminhões com riqueza a desembarcarem, quer no porto do Namibe, todos os dias, pedras valiosas de mármore, mas se você for ver onde eles vão extrair, quer no Namibe, quer no Lubango, não deixam nenhum desenvolvimento, nem contribuição para as populações.
Esses são os pontos de vista do jornalista William Toné. É um homem que visitou a região sul, teve contato com as comunidades, os autóctones. Doutor William, na província do Cunene levanta-se muitas questões que têm a ver com a própria dinâmica da sociedade civil. Há quem diga que a sociedade civil não consegue desenvolver-se porque há uma imposição do partido no poder, portanto, ainda trabalha-se como se fosse antigamente, portanto, do monopartidarismo. Nós queremos entender um bocadinho como está, então, esta dinâmica da sociedade civil no Cunene.
Olha, tal como no Namibe, as sociedades fechadas tendem sempre a abrir comportas. E eu costumo dar o exemplo. Na natureza, a água consciência. A água é um elemento que as pessoas pensam que podem fazer dela o que querem. Não. Se a utilizarem mal, se a conduzirem mal, chega sempre um dia que a água assume o seu curso natural. Porque você pode desviar a água de um sítio, mas a água sabe que ela foi desviada. E há um dia que ela vai romper tudo o que está à frente para ir para o seu curso natural. Assim também é o despertar das consciências. Há muita partidarização. No Cunene há quase uma dinastia. E o responsável pela implantação dessa dinastia é o próprio titular do poder executivo. Saiu o marido, agora entra a mulher, já entrou um sobrinho. Quer dizer, agora está-se a escolher quem será o filho ou filha que vai substituir a vida Lelua quando ela sair. E o mais grave é o seguinte: enquanto Dida Lelua, um intelectual, professor, que tinha uma visão diferente da província do Cunene, porque conhecia o seu interior, falava com a sua gente. Outra coisa é a mulher, que não se lhe conhecia nenhum dote de gestão, nem na condução de uma cantina, nem de ter vendido micate. Quer dizer, de repente, por ser da OMA, é a candurada para a liderança da província. Ora, não se quer eficiência, e por isso é que há uma gestão danosa e, em muitos casos, dolosa no Cunene. Daí a excessiva partidarização da sociedade. Ora, e os jovens são conduzidos como gado. Mas hoje conhece-se um despertar no Cunene, porque as pessoas veem que está-se, os dirigentes aí também gostam mais do dinheiro do que das pessoas. Tanto é que a visão que se tem de desenvolvimento do Cunene é baseada nas infraestruturas. E o próprio presidente foi também fazer isso, foi e só visitou as infraestruturas. Portanto, a juventude começa a ganhar consciência de que ela tem que despertar, porque o futuro dela não está no asfalto. É que você tem uma estrada asfaltada, tem pintada, mas quando passa para o outro lado, é a fome, é a miséria, é a falta de luz, é a falta de eletricidade. Mais grave no Cunene, de uma gestão danosa e dolosa, é o fato da sede do MPLA, que é bastante, estão a fazer uma nova sede em fase de crise de fome, em que os preços sobem todos os dias, em que nunca houve tantos pobres naquela província, e o partido governante está a fazer uma nova sede com 3 andares, quando não carece de uma nova sede, não é? Enquanto quer o hospital está atrasadíssimo e afetou o local onde é que estão a construir o hospital, é responsável pelo desemprego de mais de 1000 empresários e pequenos empresários diretos, portanto são 3000, afeta 3000, contanto o outro lugar destruíram a feira que dava e gerava emprego. Quer dizer, como é que você faz isso? E também com dinheiro público. Ora, é este despertar que começa a chegar numa juventude sedenta de uma nova forma de governação.
É uma revolta, a volta dessa situação. Mulheres não concordam e tentaram uma ação contra a governadora do Cunene para indemnizar aí cerca de quase 2 bilhões.
O grande problema é que nós não temos órgãos credíveis de cidadania, não temos órgãos de Estado credíveis. Os tribunais e grande parte dos juízes não são tribunais da República, são tribunais do partido do poder. Os juízes não são escravos da norma jurídica e do direito, são escravos da ideologia. Portanto, eles não estão muito interessados na resolução dos problemas de injustiça praticado por instituições do Estado, que agora A governadora se demite de responsabilidade, o administrador se demite de responsabilidade, ainda vai ser condenado, não é? Um pobre pastor, se calhar de Xangon, como responsável pelo dano causado na feira do Cuné.
Lá está o nosso ativista Chilalo João Mohalo. Foi uma das figuras levantadas durante a visita que o jornalista Guilherme Toneu, o pai indígena, esteve lá no Cuné, pois ele era um dos promotores dos jovens para que exercesse tanto a sua atividade de cidadania e, por via disso, está na cadeia desde o mês de janeiro. Doutor Guilherme Toneu, também no Cuné, além desta crispação entre a governadora e os empresários, no caso até as mulheres mesmo que estão contra ela também, me parece que houve também danos. Há mulheres que tiveram aborto em função dessa situação,
sim.
E houve homens que tiveram que parar, portanto, nos hospitais, inclusive até perderam até perderam amor às mulheres em função dessa realidade.
Os chamados danos colaterais podem ser imputáveis se efetivamente eles tiveram como resultado a ação ilícita que provocou um dado dano. Portanto, o dano pode ser material ou imaterial. No caso, é verdade que uma gestante, nos últimos dias de gestação, vendo sem justa causa o seu patrimônio ser dilapidado em 24 horas, conscientemente ela pode reagir com frivolidade ou com emotividade, levando-a mesmo a perturbar a gestação. Portanto, tivemos uma jovem empresária que perdeu o seu bebê. Portanto, esta ação pública pode ser, se comprovada, responsabilizada por causar aquele dano. Ora, e como a vida é um bem protegido constitucionalmente, naturalmente pode haver imputação criminal. O grande problema é que o país tem que deixar de ser visto na órbita da ideologia. Não pode o militante ser mais importante que o cidadão. O grande problema é que uma competente dona de casa pode ser uma incompetente governante. Não basta ser mulher para se atingir níveis ou igualdade de género. Não. O que se está a fazer é a colocar em xeque, muitas vezes, a real capacidade das mulheres. Porque não é o facto de ser mulher que se deve ser nomeada. É preciso ser mulher competente, como homem competente, para assumir determinadas posições. E o que nós temos estado a ver é que se elege a incompetência, porque essa incompetência é submissa, é incapaz de dizer que o presidente está a errar. Hoje, todos veem o presidente como Messias. Há quem, inclusive, já vê o presidente como se fosse o próprio Deus. Mas o presidente nunca foi escrutinado. Ora, ele é responsável pela má governação na província do Cuné, porque ele nomeou uma pessoa que é incompetente. Nunca teve um traço de competência. Aliás, a maior parte dos governantes, salvo raras exceções, e aqueles que são raras exceções, no próprio seio do MPLA são combatidos, quando deveriam ser promovidos. Todos os governadores que eu conheci, ousados, com competência, foram ostracizados. E a lista não é muito grande, mas eles até davam um novo lustro ao próprio MPLA. Hoje são poucos aqueles que estão no poder. A maior parte é, de facto, incompetente. Não estou a dizer que não haja pessoas competentes. Há. Agora, o sistema não deixa que as pessoas competentes possam exercer de forma eficiente as suas funções.
Doutor Guilherme Toneu, este mesmo local por onde está-se a construir agora o hospital, mas por cima de um litígio que deixa um desempresário, empreendedores sem o seu emprego, é normal o Presidente da República fazer o lançamento de pedra no local onde há conflito, ainda há conflito.
É normal porque se aposta que o MPLA é Angola e Angola é o MPLA. Porque não é a primeira vez um presidente avisado iria questionar, ou a sua equipa de avanço iria questionar, como é que está o local. Mas aqui a nossa lei de terra também é uma lei de terra colonial, que não defende os verdadeiros interesses dos angolanos. Os angolanos, nos idos dos anos 50 e 60, foram lutar para o resgate da terra. Ora, e o que é que vive? Porque sem terra, não é? Não há colono. Portanto, só fomos colonizados porque se inverteu os termos da posse e da propriedade. Então, à luz do direito grego, germano, romano, a propriedade é mais importante que a posse. No direito consuetudinário, no direito tradicional, a posse supera a propriedade. Ora, o que se passa é que o governo assume que a terra é originariamente propriedade do Estado, retirando, não é, a cidadania. Porque quando se fala que a terra é propriedade originária do Estado, se exclui um dos seus elementos principais, que é o cidadão. Ora, e quem fica neste lugar do cidadão? O governo, que é uma peça acessória e temporária na gestão dos problemas dos cidadãos, que os indicam, os elegem para, num determinado período, exercerem as funções de gestão do Estado. Portanto, o presidente não devia ter feito isso, ou deveria ser acautelado, mas o presidente também nomeou a presidente do Tribunal Constitucional, que sobre ela recai uma série de suspeições, não diz nada sobre o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que também tem uma série de suspeições. Portanto, o presidente gosta e navega bem com a ilegalidade.
Olha, que é a voz da razão, Dr. William Toné. Portanto, nosso convidado hoje, no Mangolê Fala a Verdade, aqui, para o especial. Senhora, agora vamos então ouvir aqui o comentarista Francisco Canjamba. Doutor Canjamba, retiraram as crianças do campo de refugiados da Namíbia, o governo colocou essas crianças em campo e não está conseguindo dar condições sociais para que essas crianças possam viver tal como viviam lá na Namíbia. E neste momento, mais de 6, se não mesmo 10 crianças já morreram, e aqui há crianças que ainda vão morrer ao longo desse tempo todo. O que tem a dizer em relação a essa questão? Essa abordagem levantada pelo Dr. William Toné, que passou pela região sul de Angola. A iniciativa deve continuar ou deve ficar por aqui?
Primeiro, saúdo o Dr. William Toné. Começaria por saudar o Dr. William Toné, nosso mais velho, a quem nós estamos a seguir, mesmo era sem se aperceber. E para dizer que, desde já, agradecendo pelo trabalho que está a fazer pelo país, e neste momento está no sul de Angola, passou por Guiné e passou por outras regiões, e esta altura é grande a amabilidade de estar sentado com o Dr. William Toné, o chefe indígena. Quando recebi essa mensagem, o chefe indígena, comecei a me questionar: quem será o chefe indígena com quem hoje vou conversar? Afinal, é mesmo o nosso mais velho, William Toné. Nosso muito obrigado. Na verdade, a questão que nos foi colocada, o Dr. William Toné foi preciso sobre esta questão das crianças que estavam na Namíbia e, a esta altura, estão na sua própria terra a serem maltratados pelo seu próprio governo. É que, em condições normais, o governo podia demitir-se por incompetência e porque não é aceite alguém sofrer nas mãos do seu próprio governo. O Dr. William Toné foi categórico a dizer que a situação está não boa e estamos claramente perante a violação dos direitos humanos, e nós não devemos calar vozes nem deixarmos de ser de ter iniciativa quanto o que está em causa é a violação dos direitos humanos. Os campos de concentrações exigem mínimas condições. E essas condições, aquelas que, no mínimo, salvaguardam a dignidade da pessoa humana. E quando essas condições não se observam, então poderíamos dizer, seria melhor que permanecesse lá na terra dos outros do que vir para a terra do seu próprio governo e ser maltratado pelo seu próprio governo, o que é vergonhoso. Poderíamos ouvir isto que está sendo feito pelo Estado não angolano, Estado do que ouvirmos que está a ser feito pelo Estado angolano. E para dizer que, mais uma vez, saudamos o trabalho e a digressão que o Dr. William Toné está a fazer e que continue e não pare por ali, o país amanhã poderá reconhecer. Nós já sabemos que estamos perante uma figura de grande atitude, sobretudo se a memória não nos atrapalha neste momento. É uma figura que também conduziu um dos acordos de Kasinga, que foi um grande passo que depois veio
Alto Cauango
do Moxego, em que foi um grande passo que depois seguiu-se pequenos passos que vieram concretizar o que nós hoje temos, que é a reconciliação e a paz e tudo. Para dizer que é uma grande figura que sempre se entregou para o país, sempre está pronto para falar daquilo que ameaça a dignidade e então os direitos humanos. Para dizer que o Dr. William Toné não se sinta cansado, continue e trabalhe e o país um dia vai reconhecer esse teu esforço. É para dizer que é vergonhoso também sabermos que o Cunene poderia reagir por si. Por si, estamos aqui a dizer também, a atribuir uma grande responsabilidade à própria sociedade civil, que também poderia gritar face a estas situações. Mas aqui o Dr. William Toné foi categórico a dizer, é como água, e ainda que nós desviemos o seu curso normal, mas um dia poderá posicionar-se lá onde poderia estar. Para dizer que é uma esperança que a esta altura se deixa para a sociedade civil lá no Cunene, que reconhece-se que neste momento a sociedade civil está sequestrada, mas é apenas um momento, porque tarde ou cedo eles depois vão descobrir que estão nessa condição. Tem-se dito que os governantes só dormem quando o povo não reage. Quando o povo acordar, os governantes já não vão dormir. É isto que se espera no Cunene e também aqui na nossa província do Namibe, onde a esta altura estamos a fazer a emissão por intermédio do Namibe Fala a Verdade. Também queremos aproveitar esses microfones, apelar pelos jovens, para quebrar aquela tradição de que seus avós, os pais foram do partido da situação e que têm de continuar a serem assim, e isto estaremos a estragar o país, porque o partido da situação sequestrou o país do norte ao sul. A esta altura, tudo o que se vive, essa miséria que se observa, só tem um culpado, que é quem está a dirigir o país. A esta altura, colaborando, neste caso, estando a ser, neste caso, acomodado pelos seus colaboradores do partido. E são eles os culpados por aquilo que nós passamos, por aquilo que o povo passa, e nesse exato momento. Mas a juventude deve acordar, porque as grandes mudanças esperam-se a partir dos jovens. Os jovens devem levantar não só as vozes, como também começar a descortinar a situação real, porque só dos jovens nós esperamos grandes alternativas para o futuro. Neste momento temos o Namibe e o Cunene que nós temos. Também o Dr. William Toné foi categórico a dizer que o país não deve ser visto sob prisma de ideologia partidária. O cartão do militante não pode valer mais que o bilhete de identidade. Os cargos da administração pública, do governo, devem ser exercidos por aqueles que inspiram competência e confiança em termos de administração. Não por conveniência partidária, não por conveniência de parentesco, enfim, para dizer que o nosso país está a ser dirigido sob o prisma de uma ideologia partidária, o que faz com que este indício partidário, ideológico, atinja até os tribunais. E o que é grave, em que hoje em dia temos juízes que decidem não na base da justiça nem do direito, mas também comprometido com as tendências político-partidárias, sobretudo do partido da situação. Por isso que a justiça em Angola, por esta altura, é questionável. E nós sabemos juridicamente que o juiz decide na base da lei e da sua consciência, e quando a consciência está minada ideologicamente, então nada mais se espera ali. Elimina-se quase tudo.
Podemos continuar com este comportamento, os juízes pensarem que são donos de tudo, portanto, a verdade nunca vem à superfície, tal como aconteceu no Cunhame, que os empresários disseram, sabendo que realmente não iremos ganhar a causa porque está tudo partidarizado, como disse o doutor Lantona, então eles preferem, pronto, perder. Vamos continuar com este ambiente, vamos mudar este ambiente, quando e como?
Na verdade, ao nosso ver, este ambiente não devesse continuar. Mas é de lamentar porque quando os magistrados são atingidos por ideologias, que não se fala de justiça. E o país perde-se e também estraga-se a democracia. Aquilo que se diz, quando a injustiça entra pela porta e a justiça passa pela janela. Então, aqui está claramente que os magistrados não têm como se livrar deste peso partidário, uma vez que quem nomeia o juiz presidente do Tribunal Constitucional, e pese embora, teoricamente falando, ou tecnicamente falando, o Tribunal Constitucional não seja superior a outros tribunais, mas o facto de ser o tribunal com a competência de anular as decisões de outros tribunais, tecnicamente, estamos a falar de um tribunal materialmente com competência um pouco acima da média. E se o próprio juiz é nomeado pelo presidente do partido e nas vezes do presidente da República, aqui temos que dizer que pronto, a partidarização entrou nos tribunais. Que injustiça esperamos destes tribunais? Que imparcialidade esperamos destes tribunais? Uma vez que quem lá está esteve nas vestes partidárias durante muito tempo, fez a carreira partidária durante muito tempo e saiu diretamente do Comitê Central e para dirigir um órgão de soberania com esta amplitude. É de lamentar. E o que a esta altura se espera de outros juízes que estão abaixo? Só o facto em si diz muita coisa. Então, lamentamos bastante, por isso que o nosso chefe indígena tem razão a dizer que os tribunais deixaram de ser independentes e a esta altura dependem diretamente do poder executivo. Nós temos três órgãos de soberania, temos o próprio chefe do governo, que é o executivo, temos a assembleia, temos os tribunais. São órgãos de soberanias.
Muito obrigado, doutor Calijamba.
Estamos a criar uma situação que daqui há 5, 10 anos, nós vamos herdar um país pior. Veja, Chico, no Namibe, na Bibala, no Camucuio, no Tongwa, falar com um pescador, falar com um lenhador, falar com alguém que está no campo de refugiado, a pessoa faz comparação política. Quer dizer que a fome e a miséria intelectualiza até aquele que não tem formação. Porque ele tem dois paralelos. Passa a julgar as coisas pela forma como o estômago geria. E então, o próprio povo hoje pergunta onde é que está o José Eduardo. Veja a crise que o próprio MPLA está a viver. Que se houver eleições no seio do próprio MPLA, ganha o outro MPLA e não este MPLA. Portanto, está a ser nocivo porque as pessoas veem o preço dos produtos. Mais grave, Chico, é a islamização do país. No Namibe existem populações que só vivem do mamadu, que estão a mudar o nosso hábito alimentar. E ninguém faz nada. Ora, daqui a 10 anos, os filhos do mamadu atingem os 18 anos. Já foram para as madrastas são as escolas onde eles aprendem. Os estudantes do Islão são conhecidos como talibã. Talibã quer dizer estudante. Ora, e o estudante do Islão e o crente é ensinado que ele deve combater os infiéis. Combater e matar os infiéis. Quem são os infiéis? São todos os não-muçulmanos. Ora, daqui a dias, nós temos meninos angolanos formados com esta mentalidade de intolerância religiosa e política a combater tudo aquilo que são os nossos hábitos. Porque agora já nos impuseram a fajita, tiraram o peixe frito. Agora já nos impuseram todos os outros elementos, tiraram-nos o maíz. Está a ver que aquilo que é a nossa dieta, se você for a um restaurante, não encontra, encontra bitoque. Epa, não, eu queria um pão com peixe frito. Ninguém te dá pão com peixe frito. Batendo na Bíblia, o peixe está caro. Então, quer dizer, há uma série de questões que nós não estamos a ver, nem estamos a olhar o que é que passou em Moçambique, em Mandima da Praia, em Cabo Delgado. Não estamos a ver o que é que aconteceu na Nigéria. Não estamos a ver o que é que aconteceu nos Camarões, que eram praças cristãs e hoje estão assim. Vamos adotar o chauvinismo? Não. Temos é que impor a reciprocidade. Por quê? Se nós toleramos o Islão, por que que o Islão não nos tolera nos seus países? Eles não aceitam os outros cristãos. Quer dizer, é tudo isso. E eu penso que há um crime que está a ser programado que preocupa, porque eles estão-nos a evangelizar através da comida. Porque, finalmente, eu costumo dizer, colonialismo negro é pior que colonialismo branco. Porque o colonialismo negro continua a escravizar a maioria dos pretos que compõem os vários povos deste país, que ainda se chama Angola. Até a próxima e obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. Estamos juntos.
Uma mulher fala a verdade.